Começa legalmente nesta quarta-feira a campanha eleitoral para o plebiscito sobre o processo constituinte no Chile. No próximo 26 de abril, os chilenos decidirão sobre o futuro da Constituição de 1980, uma herança da ditadura de Augusto Pinochet. A Constituição é considerada uma das origens da desigualdade social chilena, mas o processo corre dois riscos: a violência de protestos que começaram há 4 meses e uma economia paralisada à espera de uma definição. E essa definição pode levar até 2 anos, tempo necessário para escrever e aprovar uma nova Constituição. A gente fala agora com o nosso correspondente em Buenos Aires, Márcio Rezende. Márcio, como vai funcionar exatamente este plebiscito?
Olha, pela primeira vez em 40 anos, existe a possibilidade de que a Constituição chilena seja elaborada democraticamente. E essa é a principal bandeira das manifestações que tomam as ruas de Santiago desde outubro. A atual Constituição é considerada neoliberal com uma visão social de mercado. A campanha que começa hoje vai envolver todos os partidos políticos, mas também a sociedade civil, que poderá se manifestar nos espaços públicos, nos meios de comunicação e na internet, em propagandas pelo aprovo ou pelo rejeito uma nova Constituição. Dentro de 1 mês exatamente vai começar o horário eleitoral como conhecemos no Brasil. Além dessas duas opções, a favor e contra uma nova Constituição, os chilenos vão escolher o mecanismo para o processo constituinte. Devem optar ou por uma Assembleia Constituinte com uma conformação mista, integrada em partes iguais pelos atuais legisladores e novos cidadãos, ou por uma convenção constitucional totalmente composta por novos constituintes a serem eleitos em outubro.
E o que dizem as pesquisas neste começo de campanha?
A esquerda e a centro-esquerda estão a favor do aprovo. A centro-direita está dividida. Somente a extrema-direita é totalmente contra uma nova Constituição. O governo declara-se neutro. O partido do presidente Sebastián Piñera, a Renovação Nacional, está dividido, mas a maior parte é contra. A sociedade, de um modo geral, sente que não votar pelo aprovo significa manter as injustiças sociais que levaram aos protestos. O governo do presidente Sebastián Piñera tem uma aprovação em torno de apenas 7%. O presidente perdeu a iniciativa sobre a agenda e o seu máximo objetivo hoje passou a ser manter o país governável. Segundo a mais recente sondagem da consultora Data Influi, o aprovo tem 75%, enquanto o rejeito tem apenas 9%. 63% dos entrevistados acreditam que o Chile, que surgir depois de uma nova Constituição, será mais igualitário.
Márcio, os números da economia chilena nos últimos meses desabaram. Como está o país agora?
Olha, o país está paralisado à espera de uma definição, e essa definição provavelmente só virá dentro de 2 anos ou mais. Qual Chile vai surgir de uma nova Constituição? Os investidores preferem esperar e as expectativas da população também indicam mais dúvidas do que certezas. E assim, os números da economia vão aos poucos mostrando estagnação. O presidente Sebastián Piñera vai visitar a cidade de Talcahuano, uma das mais afetadas pelo terremoto, seguido de tsunami há 10 anos. Foi o 6º maior terremoto da história mundial. Devastou a região central do país e deixou mais de 500 mortos. Pois bem, naquele mês, há 10 anos, o PIB do Chile caiu 4,1%. Em outubro passado, no auge dos protestos, a economia encolheu 5,4%. Foi como um novo terremoto, mas desta vez social. O crescimento econômico de 2019 foi de 1%, enquanto as previsões ficavam entre 3,5% e 4%. Em 2020, o investimento deve encolher 5%. O crescimento antes previsto de 3,5% em 2020 deve ficar em 1%, repetindo o desempenho do ano passado.
E como estão os protestos? Continuam ou diminuíram?
Diminuíram, mas não pararam. Mesmo durante as férias de verão, os protestos continuaram com uma frequência semanal. E esse processo de violentos protestos tem até um apelido, El Monstro. E esse monstro deve voltar com força em março. Esse é um dos aspectos mais surpreendentes desse processo de mobilização social, a persistência e a duração. Isso levou o governo a convocar esse plebiscito constitucional depois de tentar em vão uma série de medidas sociais para amenizar a crise. E os números são assustadores. 31 mortos até agora. 324 mil acusados de cometerem delitos, 445 feridos nos olhos com disparos de balas de borracha, 5.560 violações aos direitos humanos. Nem o governo nem a polícia conseguem conter a violência que, se continuar, pode pôr em risco o próprio processo de uma nova Constituição.
Obrigada, Márcio Rezende. De Paris, Ana Carolina Pelis, da Rádio França Internacional, para a Agência Rádio Web.